Bom, esta conferência de imprensa vem porque é preciso repor as verdades das coisas. Eu acho que alguém, por ser candidato, não pode dizer aquilo que lhe vem à cabeça, dizer coisas que não são verdade e provocar o pânico, ou tentar provocar o pânico, nas pessoas. Ora bem, refiro-me nomeadamente a uma conferência que foi ontem dada pelo Sr. Comendador Rondão Almeida, ladeado de, no fundo, do seu movimento, e não mais que isso, e que tenta, a todo o custo, ir tapando aquilo que é o trabalho que a Câmara tem vindo a desenvolver. E faz, no fundo, acusações gravíssimas. Por um lado, não é honesto na análise das contas. Devo referir, inclusive, que uma das pessoas que o acompanhava é membro da Assembleia Municipal e ontem votou favoravelmente as contas. Ou seja, ontem houve uma Assembleia Municipal onde as contas vieram à Assembleia Municipal e foram aprovadas por unanimidade. Ou seja, não houve uma abstenção, não houve um voto contra. Agora, o que existe é, no fundo, aquilo que o seu comendador depois não diz. É que ele está a começar a ver que na nossa cidade se estão a instalar novas empresas. Está a ver que na nossa cidade se estão a instalar novos postos de trabalho. E está a ver que esta cidade está a conseguir ter aquilo que ele nunca conseguiu fazer em 20 anos. E depois vem com o papão das contas e das dívidas. Eu quero recordar mais uma vez, e já o expliquei, que esta Câmara, quando eu assumi a sua presidência, é verdade que tinha nos seus cofres perto de 10 milhões de euros. Mas também é verdade que tinha compromissos assumidos de cerca de 14 milhões de euros. Por isso, o número 4 ficou-lhe na cabeça. Por isso é que ele diz que ao final deste mandato tem 4 milhões de dívida. Foi os 4 milhões que cá me deixou. Por isso é que ele fala que para fazermos obras precisaremos de fundos comunitários. E diz que não houve qualquer tipo de investimento que justificasse as contas que a Câmara tem. E recordo que esta Câmara tem vindo, enquanto eu sou Presidente, a reduzir aquilo que é a herança que me foi deixada. Os resultados que tivemos foram resultados substancialmente melhores do que aqueles resultados que esta Câmara herdou. Depois vem dizer que esta Câmara passa a vida nas festas e nos jantares e nos almoços. Quem é que não se recorda do porco no espeto? Todos nós nos recordamos. Depois vem acusar a Câmara que comprou um carro para todos os vereadores. Quem é que não se lembra que havia um vereador que queria-se continuar a ser presidente e que se passeava no Mercedes? Todos nós temos memória, ou seja, o seu comendador é que pensa que os elvenses têm os olhos tapados, os ouvidos tapados e que não veem aquilo que vai acontecendo. Eu podia enumerar inúmeras obras, mas recordo só uma, e uma que custou mais de 6 milhões de euros. Foi o Forte da Graça. Mas isso já não interessa, parece que foi no mandato anterior. Mas não foi no mandato anterior, foi neste mandato. Inúmeras obras estão a ser realizadas. Agora, nem só de obras vive uma Câmara. Esta Câmara não é uma empresa de construção civil. Esta é a Câmara é uma instituição que está ao serviço das pessoas. E a maior obra que esta Câmara tem feito é o apoio social que é necessário dar a todas as pessoas que dela necessitam. Agora, nós não temos andado a criar emprego precário. Nós não temos andado a utilizar as pessoas do centro de emprego. Não. Nós aquilo que criámos foi as condições para que as pessoas tivessem o seu emprego estável. Porque para além dos empregos que se estão a criar em termos das empresas que vão abrindo, e muitas delas vão abrindo pelo incentivo que a própria Câmara lhes dá, aquilo que a Câmara fez foi lançar cerca de novos 100 concursos para que as pessoas tivessem o seu trabalho efetivo na Câmara, sem estarem pendentes de qualquer centro de emprego. E isto custa. E então tenta-se vir para a praça pública a dizer que a Câmara está numa situação financeira ruinosa, que só tem 70 mil euros no banco. Recordo que isso foi o saldo que transitou de dezembro para janeiro e já estamos em abril. Ou seja, também não é honesto na análise que faz. E não se pode dizer que a Câmara tem uma dívida de 3 ou 4 milhões de euros e depois não dizer aquilo que se deve à Câmara, porque isso também são crédito. E eu quero recordar que, nomeadamente só os fundos comunitários, em candidaturas que nós temos aprovadas, tem que entregar à Câmara mais de 1,5 milhão de euros. Ou seja, eu aquilo que pergunto às pessoas é se alguém tem alguma dívida para receber da Câmara que a Câmara não lhe paga. É ou não é verdade que pagamos aos idosos todos os meses os seus medicamentos? É ou não é verdade que pagamos aos OMTSs todos os meses aquilo que é o apoio que a Câmara lhe dá? É ou não é verdade que pagamos a todos os OMTJs a tempo e horas? Existe algum salário em atraso na Câmara? Existe alguma dívida em atraso? Alguma fatura em atraso na Câmara? Não. Agora, o que nós não temos é o tempo das vacas gordas que ouvem tempo. O que nós não temos é possibilidades de andar a fazer aquelas obras que ficaram todas muito bonitas, mas que agora sim alguém tem que pagar a sua manutenção. E as câmaras de hoje não são as câmaras do antigamente. Ou seja, hoje as câmaras têm um conjunto de responsabilidades acrescidas que não existiam antigamente. Têm mais custos e têm menos receitas. E depois vem falar também e assustar as pessoas, dizendo que vão aumentar os lixos, vão aumentar o esgoto, e sabe o seu comendador perfeitamente que existe uma legislação que é obrigatória cumprir. Ou seja, nenhum político tem vontade de aumentar o que é que seja. Agora, a Câmara Municipal tem leis para cumprir. Isto não é a casa dos eleitos, não. Isto é uma instituição pública e preza-se por cumprir a lei. E se a lei nos obrigar a ter que aumentar o que é que seja, nós temos que aumentar o que é que seja. Já ontem eu tive a oportunidade de dizer, e gostava também que o seu comendador tivesse essa coragem de dizer, quando se começa a dizer que nós vamos, no fundo, investir em determinadas coisas, ou que deveríamos ter investido em determinadas coisas, dizer onde é que arranjava o dinheiro para investir nessas mesmas coisas. Aquilo que eu acho é que aqui se aplica perfeitamente aquilo que nós há uns tempos ouvimos um chefe de Estado dizer para outro: e tu, porque não te calhas?